Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Dependemos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio, na JMFM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana, de 26 de janeiro de 2022. Nesta edição abordamos a derrota diante do Vilafranquense, a contar para a 19ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Dermont. Analisamos a vitória nos Júniors frente à União de Leiria, a derrota da equipa B, destaque para a ginasta Sofia Banac, que foi selecionada para o estágio da Seleção Nacional, ainda rescaldo da primeira etapa do Circuito Regional de Ténis em Séniores, e conhecemos melhor o nosso defesa direito da equipa de Júniors, Tiago Praça, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo a contar para a jornada 19 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional foi no passado sábado derrotada por 4-3 diante do Vilafranquense, somando a segunda derrota consecutiva na competição. Mesmo marcando cedo através de Rafael Vieira, o Nacional sentiu algumas dificuldades em controlar o jogo, cometendo uma série de erros que acabaram por custar caro. Em 4 minutos, o Vilafranquense deu a volta ao resultado, embora o 2-1 tivesse resultado de um penalti que só o árbitro viu, mas ainda antes do intervalo, Camacho repôs o empate. O segundo tempo começou praticamente com o terceiro golo alvinegro, mas duas desatenções defensivas custaram outros tantos golos, o segundo dos quais já em tempo de compensação acreditou nova derrota no campeonato. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Witty, Rafael Vieira, Rui Correia, Ruben Freitas, Daniel Ovic, Vítor Gonçalves, Francisco Ramos, João Camacho, Marco Matias e Brian Rochês. Quanto às substituições, André Sousa por Witty, Júlio César por Rafael Vieira, Mabruco por Francisco Ramos e Dudu por Vítor Gonçalves. A nível disciplinar, cartão amarelo recorreu aos 23 minutos, Rafael Vieira aos 26 e a Vítor Gonçalves aos 84 minutos. O jogo esse teve arbitragem de João Afonso. No final do encontro, diante do Vilafranquense, o treinador do Nacional, Rui Borges, começou por assumir a responsabilidade do resultado. Rui Borges destacou ainda que é necessário rever os erros cometidos e dar uma boa resposta já no próximo jogo.
Mister, o Nacional acaba por fazer um bom jogo em termos ofensivos, 3 golos marcados fora de casa, mas a verdade é que o resultado não é o desejado. Que análise é que faz ao jogo?
Uma análise que não tivemos bem, não só no processo defensivo, como no processo ofensivo também. Como eu acabei de dizer, uma equipa que marca 3 golos fora de casa e quer andar nos lugares de subida de divisão, não pode sofrer 4 golos, é impensável. Responsabilidade nossa, responsabilidade minha. A rever o que é que temos que melhorar, a rever aquilo que temos que fazer, porque, como eu disse, uma equipa quer andar a lutar para subir, não podem 2 jogos sofrer 7 golos, é muito golo sofrido. Não podemos, acima de tudo, é deixar afetar em termos psicológicos aquilo que foram os 3 resultados. Há uma segunda volta pela frente, há que seguir o nosso caminho com a responsabilidade daquilo que fizemos menos bem hoje, e dar já uma resposta no próximo jogo.
A equipa soma 2 derrotas consecutivas, temo que isso possa abalar a confiança da equipa.
Sim, é normal que em algum momento mexa, por isso é que eu disse que a parte importante é essa mesmo, é conseguir lidar com a parte psicológica, com o nosso consciente, não nos deixar abalar por estes 2 resultados. Não eram de longe, são de longe, ou foram de longe, tudo que não queríamos, mas agora não há tempo para lamentar, há tempo para ver e rever o que fizemos menos bem, assumir as responsabilidades e estar preparados na máxima força para o próximo jogo em casa e voltar às vitórias, que é esse o nosso objetivo.
Agora junta-se a esta edição o comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Dermont, para análise ao jogo frente ao Vilafranquense.
Emmanuel Dermont, análise ao jogo diante do Vilafranquense. A análise, obviamente, que não é muito difícil de fazer a análise, porque era um jogo em que tínhamos tudo para ganhar o jogo. Enfim, entramos bem, entramos a ganhar 1-0, depois, entretanto, o adversário conseguiu dar a volta. Enfim, num primeiro gol, sinceramente, a nossa defesa está mal posicionada. O nosso defesa esquerdo, o Iti, tinha que ser forçosamente mais rápido naquela bola para não deixar o avançado chegar primeiro à bola. E depois o lance do 2-1, portanto, um penalti onde efetivamente não. Eu vi repetidamente as imagens e sinceramente não acho que tenha havido falta para penalti, para ser marcado penalti. Portanto, há um toque, mas é uma coisa, portanto, meramente ocasional dentro da grande área pelas costas, mas, quer dizer, não é nem sombra de dúvida lance para marcar penalti, porque, portanto, eu toco o contacto normal dos jogadores quando estão na disputa da bola, portanto, nem o atacante do Vilafranquense tinha a bola completamente controlada, que tivesse sofrido falta para efetivamente ser marcado o penalti. Mas pronto, quer dizer, estes erros de arbitragem nós temos que contar com eles, porque efetivamente podem em qualquer jogo surgir. E depois, quer dizer, a história do jogo, depois de uma primeira parte onde realmente, mesmo a perder por divisão, notava-se que a equipa queria e tinha vontade em dar a volta à situação, e aconteceu naturalmente o gol do Camacho, 2-2 no fim da primeira parte, e onde na segunda parte tudo fazia crer que o Nacional realmente ia levar de vencida a equipa do Vilafranquense, com aquele espetacular gol do Marco Matias. Realmente aquilo não é para todos os jogadores fazer um gol daquela beleza técnica e, enfim, do próprio jogador em si, a jogada do jogador, que o gol é todo dele, o mérito é todo dele. E realmente, quando estávamos por cima no jogo, sofremos o 3-3 e um 4-3, que sinceramente não se pode sofrer naquelas condições. O nosso guarda-redes aí também penso que tem a sua cota de culpa, mas, quer dizer, uma equipa como o Nacional, que luta por uma posição de subida na segunda liga, não pode sofrer 4 golos depois de ter marcado 3, sinceramente não, e num jogo daqueles que tudo se adivinhava ser fácil, realmente é teórico. Mas pronto, estes erros ganham-se caros. O treinador, depois no comentário ao jogo, diz que realmente é verdade, não pode marcar 3 golos e sofrer 4 numa equipa que é subida de divisão. Portanto, realmente isso é verdade, mas ele também é que tem que rever realmente os aspectos que estão mal, no sentido de os corrigir, porque nós ainda vamos a tempo de fazer as correções necessárias para realmente podermos atingir o nosso objetivo.
Agora, domingo, recepção ao Porto B.
Pronto, quer dizer, é uma equipa que está perfeitamente ao nosso alcance. Aliás, temos que ganhar, onde, obviamente, o Porto B, portanto, também tem feito um campeonato de trás para a frente. Ganhou, por exemplo, o Benfica B. E onde realmente temos que ganhar esse jogo, quer dizer, se quisermos continuar a acalentar esperanças para chegarmos lá, temos que efetivamente ganhar esse jogo e os jogos seguintes, no sentido de realmente nos posicionarmos numa posição que nos permita a subida de divisão. Vai ser difícil, é verdade que vai ser difícil, mas, quer dizer, não podemos atirar a toalha ao chão, porque ainda falta muito campeonato e ainda muitas surpresas vão acontecer nesta segunda volta na segunda liga.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou na tarde de ontem aos treinos, já a pensar na próxima jornada, domingo, frente ao Porto B. Antes do treino, Francisco Ramos passou pela sala de imprensa para a conferência de imprensa semanal. O jogador alvinegro falou da derrota frente ao Vilafranquense e reforça que a equipa quer voltar rapidamente às vitórias já no próximo jogo.
Chico, a equipa situou-se na derrota consecutiva, por dentro de 4-3 com o Vilafranquense. Como é que foi este jogo? Como é que se explica esta derrota?
Não, uma derrota fácil de explicar. Eu acho que fomos penalizados pelos erros que cometemos. Temos sido muito penalizados por cada erro que cometemos em gol do adversário. Acho que neste caso foi de novo igual. Uma equipa como nós, que duas vezes a ganhar no jogo, nunca se pode deixar perder. Uma equipa que marca 3 golos fora de casa, perder o jogo é sinal que houve alguma coisa que falhou. E nas caras foi isso. Pequenos erros que ditaram 4 golos para eles.
Como é que uma equipa que vinha a ser das seleções muito batidas do campeonato, vinha a ser poucos golos, sofre tantos golos em 2 jogos, 6 golos corridos, para dar justificação assim contra o
Não é que enquanto, é como já disse, temos sido penalizados pelos poucos erros que temos cometido. As pessoas olham agora 2 voltas seguidas, o grupo está abalado, serão 7 golos sofridos em 2 jogos, o que não tinha sido normal até lá. Mas é uma questão agora de tentar minimizar ao máximo os erros, porque, como já disse, à mínima estamos a ser penalizados, por isso é tentar minimizar o máximo os erros e ir à procura da perfeição, que não existe, mas tentar ser o máximo rigoroso e perfeito para não sofrer golos.
Acredita que a equipa não se vai deixar levar para essas 2 voltas e que o próximo jogo terá que responder ao que
vai? Sim, já demos exemplos ao longo destes 18 a 9 jogos que tivemos momentos menos bons e conseguimos ultrapassar. Este será mais um. Acho que vai fazer com que o grupo fique mais forte. Temos um jogo já domingo para ganhar. E é como disse, isto muda no instante. Uma sequência de vitórias e volta tudo ao que estava antes. Nem antes eram os melhores, nem agora os piores. Há que manter um equilíbrio. E é com esse equilíbrio que temos que ir até ao fim.
Domingo eu jogo contra o Futebol Clube do Porto B. Estas equipas boas com jogos e repletas de qualidade não são os melhores adversários para uma fase destas, digamos assim?
Sim, é uma equipa com muita qualidade, jovens com qualidade, jovens que gostam de jogar, gostam de aparecer, sem grande pressão, devido à classificação também que estão tão bem. Mas é como disse, chegamos em casa, temos a obrigação de ganhar, a obrigação de mostrar a nossa qualidade, que é muita. Acho que temos um plantel fechado de qualidade também. Qualidade aliada à experiência, e por isso é domingo, é ganhar ou ganhar, que isso é o que está na nossa cabeça.
Tendo em conta o seu passado futebolístico, acredito que este seja um jogo especial para si.
Sim, é sempre especial jogar contra o Porto, onde tive 10 anos lá, é sempre especial. Uma equipa muito, muito especial, e tenho que agradecer por muito o que fez por mim, mas deste lado está o Nacional, e eu estou a representar o Nacional, que é o meu clube, e nós temos um objetivo em mente, e queremos ganhar o jogo para ir com um objetivo, e no final estamos aqui a festejar.
Francisco Ramos, em conferência de imprensa ontem no Estádio da Madeira. Clube Desportivo Nacional Porto B, jogo a contar para a jornada 20 da Liga Portugal SABSEG, disputa-se no próximo domingo, dia 30 de janeiro, às 11 da manhã, no Estádio da Madeira. Num confronto histórico, o Nacional em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 12 golos marcados e 4 golos sofridos. A jornada 19 da Liga Portugal SABSEG teve o seu início no passado sábado, dia 22 de janeiro, com o Vilafranquense 4, Clube Desportivo Nacional 3, Varzim 1, Académica 0. No domingo, Feirense 1, Mafra 0, Porto B 0, Casa Pia 3, Rio Ave 2, Farense 1, Benfica B 1, Penafiel 0 e Estrela da Amadora 2, Trofense 0. Na segunda-feira, Académico de Viseu 2, Sporting da Covilhã 1 e o Leixões 1, Chaves também 1. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 5ª posição com 29 pontos, com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 33 golos marcados e 27 golos sofridos. Brian Rochês lidera ainda a lista dos melhores marcadores na Liga Portugal de SABSEG com 11 golos, agora partirá a liderança com Diogo Pinto, do Estrela da Amadora, também com 11 golos. Na classificação geral, após estas 19 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 39 pontos, em segundo, com 36, o Casa Pia, em terceiro, o Feirense, também com 36 pontos, em quarto lugar, o Rio Ave, com 33 pontos e menos 2 jogos, em quinto, o Clube Desportivo Nacional, com 29 pontos, segue-se o Estrela da Amadora, também com 29, em sétimo, o Chaves, com 27 pontos, menos 2 jogos, com 27 pontos em oitavo, menos 1 jogo, está o Porto B. Em nono, o Penafiel com 27 pontos. Em décimo, o Mafra com 25 e menos 1 jogo. Em décimo primeiro, o Académico de Viseu com 22 pontos. Em décimo segundo, o Leixões com 22 pontos e menos 1 jogo. Segue-se o Vilafranquense também com 22 pontos em 13º lugar. Em 14º, o Trofense, menos 1 jogo com 21 pontos. Em 15º, o Sporting da Covilhã com 17 e menos 1 jogo. Em 16º e menos 2 jogos, o Farense com 14 pontos. Varzim, menos 2 jogos com 11. E na última posição, a Académica com 8 pontos e menos um jogo. A jornada 20 da Liga Portugal de Sabe-Segue tem início na próxima sexta-feira, dia 28 de janeiro, às 6 da tarde, com o Farense Estrela da Amadora e às 8h15 da noite, Trofense Benfica B. No domingo, dia 30, às 11 da manhã, temos dos jogos, Clube Desportivo Nacional Porto B e o Mafra Académico de Viseu. Às 12h45, Rio Ave Varzim. Às 2 da tarde, Chaves Feirense. Às 3h30 da tarde, o Sporting da Covilhã Vilha Franquense. E às 5h30, Académica Leixões. O Festa Jornada está marcado para segunda-feira, às 5 da tarde, com o Casa Pia Penafiel. Em jogo da jornada 21 da primeira fase da Zona Sul do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a equipa de júniores do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde do passado sábado por 1-0 na recepção à União de Leiria. Mais forte no jogo, o Nacional denotou, contudo, algumas dificuldades para chegar com perigo à baliza adversária. Assim, foi preciso esperar pela segunda parte para que surgisse o golo, isto numa altura em que a União de Leiria estava reduzida a 10 por expulsão de Alexandre Vieira. Aos 60 minutos, Graça cruzou na direta e Sabu, com um toque ligeiro, fez o único golo da partida, garantindo assim os 3 pontos à nossa equipa. À Nacional na rádio, Nuno Gonçalves, treinador da nossa equipa de júniores, analisa a partida.
Sr. Nuno Gonçalves, análise à vitória diante do União de Leiria.
Foi um jogo onde conseguimos criar as nossas dinâmicas ofensivas e defensivas, entrámos muito bem no jogo. Sabíamos que era um adversário que vinha na procura de pontos, porque o lugar na tabela classificativa assim o pretendia. Sabíamos também da importância destes 3 pontos para nós, para ganharmos alguma margem de conforto desse mesmo adversário. Entrámos muito bem no jogo. O Leiria, um bloco muito defensivo, durante 96 minutos nos chutou uma vez à nossa baliza, procurámos de maneiras diferentes, várias maneiras diferentes fazer o golo. Felizmente a equipa trabalhou suficientemente bem para sairmos com estes 3 pontos e os nossos atletas estão de parabéns.
Agora, segue-se a deslocação ao Benfica.
O Benfica é o líder do campeonato, é um candidato ao título, é provavelmente a melhor equipa. Mas nós, como temos passado jornada para jornada, somos sempre muito competitivos, seja em casa ou fora. Nunca nos damos por derrotados. Vamos defender aquilo que é a nossa imagem, o nosso compromisso jogo por jogo, e tentaremos trazer de lá um bom resultado também.
Em jogo de jornada 11 da primeira fase do Campeonato Regional da Primeira Divisão em Futebol de Sénior, a equipa Sénior B do Clube Desportivo Nacional perdeu no sábado por 1-0 diante do Chopana. Um gol marcado muito cedo no jogo deu vantagem à formação do Chopana. Vantagem essa é que, apesar de muito porfiar, o Nacional não conseguiu anular. A formação alvinegra mantém assim o segundo lugar, mas agora em igualdade pontual com o Chopana e a 4 pontos do líder Santa Cruzense. À Nacional na rádio, João Diogo, treinador da equipa B, faz análise ao jogo e deixa reparos ao antijogo dos adversários.
João Diogo, análise à derrota diante do Chopana.
Foi mais um jogo difícil de... aceitar. Mais uma vez, parabéns, mas não fomos derrotados. Já sabíamos que era um campeonato com, que, devido ao contexto, tem regras próprias e que nós não podemos acompanhar. Primeiro por respeito ao desporto, respeito a este clube e depois por respeito a nós próprios, há limites e há coisas que nós não vamos fazer, nomeadamente abordagens ao árbitro sem qualquer integridade e respeito. Não vamos fazer, não estamos aqui neste contexto para não jogar, estamos neste contexto para jogar, portanto, não é para fazer antijogo. Há coisas que nos comprometemos, pelas razões que disse anteriormente, a não fazer. Portanto, mais uma vez, foi um jogo em que dominamos completamente o jogo, fomos muito superiores, independentemente das estratégias ou das formas de abordar o jogo, fomos a única equipa que teve uma estratégia de futebol, uma ideia de jogo, de futebol, criamos muitas oportunidades, não conseguimos fazer... Sofremos um gol logo nos momentos iniciais num canto, estávamos organizados defensivamente, mas eles têm jogadores mais velhos, mais experientes, que sabem que têm outro conhecimento que os nossos jovens não têm, portanto chegaram ao gol e a partir daí deixaram de jogar, de querer jogar, e nós e foi um acumular de situações que nos deixar, que acabam por nos deixar frustrados durante o jogo, e se calhar tolda um bocado o que é o momento da decisão, quando são tantas as circunstâncias de jogo negativas e que não têm que ver com o jogo. De qualquer forma, a equipa trabalhou até o fim, lutou, jogou, criou, não finalizou, temos que melhorar isso, vamos melhorar isso. Agora, o que esperamos é que realmente se pretenda jogar mais futebol neste contexto.
Terminou no passado domingo a primeira etapa do Circuito Regional de Ténis em Séniores, organizada pela secção de ténis do Clube Desportivo Nacional. Estiveram em competição 23 atletas de diferentes clubes, num fim de semana repleto de competitividade nos cortes da Quinta Magnólia. Apararam-se para as meias finais os atletas Guilherme Silva, de Campos AT Algarve, em que venceu Patrice da Costa, do CT Funchal, por 6-3 e 6-2, e Alexandre Sidimal, da Roberto Costa, que venceu Paulo Silva, do Clube Desportivo Nacional, por 7-6 e 6-0. Na final, Alexandre Sidimal venceu Guilherme Silva por 0-6, 6-1 e 10-8. Nota para o bom nível de ténis praticado pelos atletas presentes e mais uma excelente organização do nosso clube, reconhecida por atletas e adeptos da modalidade. À Nacional na Rádio, o responsável pela secção de ténis, Amarílio Silva, faz o balanço ao fim de semana de competição.
Bom dia a todos. Portanto, é um balanço muito positivo para o primeiro torneio do ano. Salientar mais uma excelente organização da nossa secção. Tivemos 25 atletas inscritos a participar. Não tivemos femininos por outros motivos da nossa atualidade. Questões de Covid, foram duas ou três, foram desistindo e não pudemos fazer o quadro como previsto. De 7 clubes diferentes a participar, inclusive um atleta do Algarve está connosco, que foi cabeça de série número 1. Portanto, tudo muito satisfeito, desde a competitividade, que foi bem mais alta do que é costume. Portanto, os atletas todos muito satisfeitos com a nossa organização e a perguntar quando é que há mais, que será no próximo dia 23, 24 de abril, a nossa segunda etapa de centros.
E algum agradecimento em especial para que tenha tudo corrido bem durante este fim de semana nos cortes da Quinta Magnólia?
Sim, certo. Queria agradecer muito ao juiz Arte que nos representou. Não é fácil gerir o horário das 9 da manhã às 8 da noite, como aconteceu no sábado, de maneira que salvaguardar só as meias finais e final para domingo, para que esses 4 atletas que jogassem meias finais tivessem tempo de descanso suficiente. Daí o esforço também dos atletas terem que fazer entre 2 a 3 jogos no sábado para poder estar um pouco mais libertos e fisicamente mais acessíveis para poder jogar. Queria agradecer então ao juiz Arte Francisco Carneiro e também a presença do Pedro Mota, que é constante em todas as nossas etapas organizadas por nós.
A nossa ginasta Sofia Banac está entre as convocadas pela Selecionadora Nacional para um estágio internacional de ginástica rítmica. O evento teve o seu início no passado domingo e vai prolongar-se até o próximo domingo, dia 30 de janeiro, prova que está a realizar-se em Baku, em Azerbaijão. Recorde-se que a atleta alvinegra foi selecionada pela treinadora nacional Darina Vassileva para passar a trabalhar de forma mais contínua com o seu controlo. A prioridade do trabalho com a Darina Vassileva neste ano 2022 e no que respeita às ginastas júniores assentará na preparação para a melhor prestação possível no sentido de alcançar os objetivos definidos para o Campeonato da Europa de Júniores. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o atleta da equipa de Júnior, Tiago Praça, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o defesa direito dos Júniores, atleta de primeiro ano, Tiago Praça, e que chegou ao Nacional esta época depois de um percurso por equipas do Norte, pelo Candal e pelo Boa Vista. Tiago, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Acho que foi assim um bocadinho da minha família, que na minha família eu sempre me jogou de futebol e eu comecei a ganhar o gosto desde novo.
Alguém em especial, em específico, o teu tio, o teu pai, o teu irmão?
O meu pai e o meu tio. E o meu irmão também jogou.
Ok. Se não fosse jogador de futebol, o que é que serias?
Isso é uma questão um bocadinho difícil, porque eu sinceramente não me imagino a fazer outra coisa.
Mas neste momento, se de repente, se tivesse mesmo que escolher uma...
Não, claro, prosseguir os estudos em algum curso também, da universidade ou qualquer coisa assim.
e no caso de fazeres uma carreira longa no futebol, quando acabasses essa carreira, gostarias de seguir do quê? De continuar ligado ao desporto, continuar ligado ao futebol?
Sim, ter uma vida sempre ligada ao desporto é o meu objetivo.
Quais são as tuas referências de vida? Em termos pessoais e depois também, mais em termos profissionais, em termos daquilo que são os jogadores de futebol, algum ídolo, alguma referência? E depois...
Em termos pessoais, há o meu pai e o meu irmão. Assim, é um apoio no futebol e em tudo na vida. A nível de futebol, é o João Cancelo.
Bem, por alguma razão específica?
Eu gosto do jogo dele.
Reveste, achas que tentas pôr em prática aquilo que ele faz?
Já tenho que andar muito para ser o Cancelo.
A tua posição é precisamente defesa direito, sempre jogaste nesta posição ou ao longo do teu percurso, tanto pelo Candal como pelo Boa Vista, chegaste a desempenhar outras funções?
Sim, vou variando, ou jogo a defesa direito ou a extremo direito, jogo nas aulas.
Ok, como é que tem sido esta adaptação à Ilha da Madeira?
No início foi assim um bocadinho difícil, foi a primeira vez que eu saí do meio familiar, estive aqui, senti-me um bocadinho sozinho, mas agora estou muito melhor, os amigos de equipa também me ajudaram.
Mas... Tu já tinhas estado na Ilha da Madeira de férias ou assim? Ou foi mesmo a primeira vez que vieste para cá?
Foi mesmo a primeira vez, até foi a primeira vez que andei de avião.
Olha que engraçado. E tiveste algum receio? Tiveste medo? Como é que foi? Talvez,
a primeira vez foi assim um bocado complicado estar no avião, mas agora já é tranquilo.
Já estás habituado, até porque de 15 em 15 dias, regra geral, tens que ir ao continente jogar, não é? E o que é que achaste da ilha? Estavas à espera de algo mais ou pelo contrário superou as tuas expectativas? Vinhas com alguma ideia na cabeça? Alguma coisa que te surpreendeu? Ou...
Já me tinham dito que a Ilha da Madeira era um sítio muito bonito e que era fixe passar férias aqui, mas surpreendeu-me, é muito bonito mesmo e eu gosto de estar aqui.
Tiago, o que é que tu gostas de trazer nos teus tempos livres? E o que é que fazias lá e agora o que é que fazes aqui? Uma comparação entre estes dois sítios?
Como eu ainda ando na escola, não tenho assim muitos tempos livres, mas gosto de estar com os meus amigos e jogar no PlayStation ou fazer desporto.
E lá também, quando estavas no continente, também era
basicamente a mesma coisa.
A nível musical, tens alguma música preferida? Tens algum género musical que mais gostes de ouvir?
Não, eu gosto de ouvir um pouco de tudo.
E antes dos jogos, em estágio, quando vamos de viagem, tens alguma música específica que tenhas de ouvir sempre?
Não.
Não há nenhuma assim em especial. E a nível de cinema, gostas de ir ao cinema? Preferes ver séries no computador, por exemplo?
Não, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ver séries no computador, eu gosto de ver filmes.
E qual é o teu género de filme preferido?
Tens não tenho assim nenhum género, eu sou um bocadinho. Gosto de tudo.
E tens algum filme que tenha marcado em específico? Algum filme que. Posso ter-se aconselhar um filme para alguém ver? Sugerias assim algum...
Sim, se for desporto, por exemplo, o filme do Cristiano Ronaldo, é um grande filme.
Eu queria-te perguntar agora quem é que cozinha, agora neste caso tu vês aqui na residência, tens a maioria das refeições são feitas no restaurante, ali no bar, mas gostava de saber os teus outros culinários, acho que sentias-te à vontade se tivesses de cozinhar, como é que era?
Não sei, depende da cozinha, mas acho que conseguia-me safar. Porque já conseguia fazer algumas coisas em casa quando estava sozinho, portanto. Não tenho grandes dados culinários, mas chave.
Qual é o teu prato preferido?
Francesinho.
E se tivesses de cozinhar agora alguma coisa, assim de repente, o que é que achas que tinhas mais à vontade para fazer?
Uma massa com uns bifes de frango.
Ok, boa. Olhando para a escola ainda, qual é a tua disciplina favorita?
Educação física.
Essa resposta é um pouco óbvia, tendo em conta que és atleta, mas se a gente excluísse a educação física, conseguirias escolher outra história? Boa. Aproveitando, estás a falar em história, olhando aqui um pouco para aquilo que foi o teu percurso para trás, mas também para a frente, qual foi a viagem que mais gostaste de fazer e qual seria a tua viagem de sonho?
Gostava muito de ir aos Estados Unidos, a Miami, ou ao Dubai.
E alguma viagem que já tenhas feito na infância ou assim que tenha-te marcado e que...
Não.
Qual é que consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Melhor qualidade, acho que dou-me bem com toda a gente, sou muito social e gosto de toda a gente. Defeito, às vezes tenho assim um temperamento um bocado esquisito.
E a nível futebolista, qual é que consideras ser a tua característica que te favorece, a tua característica mais forte? teu atributo mais forte e aquele em que mais tens de trabalhar para evoluir?
Mais forte, a velocidade. Que eu tenho de trabalhar mais para evoluir, se calhar, remate.
Ok. Ao longo deste percurso no futebol, tiveste alguma alcunha ou hoje em dia ainda tens?
Tinha um treinador no canal que me chamava Ventoinha, porque ele era muito rápido.
Qual foi o conselho mais valioso que já recebeste?
Relacionado com o futebol?
Podes levar para onde quiseres, tanto na parte futebolística como até mesmo um conselho a nível de vida.
Relacionado com o futebol foi para desfrutar sempre ao máximo, porque isto acaba rápido.
Boa. Se pudeste mudar alguma coisa no mundo, o que é que gostavas de mudar?
Talvez acabar com o racismo e com a fome.
És uma pessoa supersticiosa? Tens algum ritual que faças antes de cada jogo, antes de entrar em campo ou entrar em campo?
Não.
Benzer, entrar com o pé direito, há muitas outras coisas isso.
Já tive, mas agora não.
Ok. Olhando agora para o balneário, para o teu grupo de trabalho, qual é o colega mais divertido que tens no plantel?
O Flávio Sousa.
E porquê?
Está sempre na brincadeira, é o mais engraçado.
E aquele colega que tem o hábito mais estranho?
O Ricardo Rocha, sem dúvida.
Mas porquê? Qual é o hábito que o Ricardo Rocha tem? Já não és o primeiro atleta que conheço.
Sempre que dizem um hábito estranho, dou-me do Ricardo, não sei porquê.
Bem, isto, temos que averiguar para perceber o que é que se passa com o Ricardo. Qual é a tua principal motivação quando entras em campo, Tiago?
É ajudar a equipa a vencer todos os jogos.
Por tuas palavras, o que é ser jogador do Nacional da Madeira?
É uma dor.
Para terminar, gostava que deixasse uma mensagem aos sócios e adeptos do Nacional.
Peço que nos apoiem sempre, nós vamos sempre dar o nosso melhor para ganhar todos os jogos e é isso.
Chegamos assim ao final desta edição de 26 de janeiro de 2022 do Nacional na Rádio, no 88.8 FM, na Rádio Calheta e também na Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.